Boa noite, hoje é quarta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Rafael Segato.
E comigo, Karen Vieira.
Bom, só lembrando que o nosso programa recebe sugestões de pauta, então se você tem alguma para nos indicar, é só ligar no número 3335-7913.
Você ainda pode acompanhar as nossas atividades pelo site da rádio, no endereço universitariafm.ufs.br. Lá você tem contato com todos os programas, promoções e nossas redes sociais.
E o programa de hoje é um especial sobre o evento que será realizado nesta próxima sexta-feira em comemoração ao aniversário da Rádio Universitária de 24 anos.
Em parceria com a Universidade, a rádio vai promover atrações culturais. Além disso, o evento faz parte da programação de encerramento da calorada cultural da UFES.
Estamos aqui nos estúdios com Júnior Boca. Boa noite, Júnior.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Karen.
Elias Santos também está presente aqui, vocalista do Lion Jump. Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todo mundo que está curtindo aí o programa.
Estamos também com o Nano Viana, vocalista da banda Cinco Nós. Boa noite.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Karen. Boa noite, ouvintes.
E também com o Zé Moreira. Boa noite.
Boa noite aí. Boa noite, ouvintes. Karen, Rafael, todo mundo aí que está curtindo o som aí da gente.
Registrar a presença do Rony, que também está aqui no nosso estúdio. Boa noite, Rony.
Boa noite, galera.
Bom, lembrando que todos eles vão se apresentar no Teatro da UFES na próxima sexta-feira. Então, para começar, eu gostaria que cada um de vocês contasse um pouco da trajetória de vocês dentro da música.
Vou começar pelos mais novos.
Por favor. Respeito, velho.
Pô, sacanagem. Eu tenho um tempinho já de estrada, uns 30 anos de estrada. E engraçado, eu comecei aqui na UFES, um projeto que chamava Salão de Artes do Compositor, que na verdade era um projeto que era coordenado pelo Centro de Artes, uma iniciativa da Terezinha Dora, que é uma figura fantástica assim, da minha época na universidade, e exatamente era para colocar os novos compositores na história, entendeu? A gente que não tinha muita experiência de palco, não tinha muito palco para frequentar, esse salão era um festival que não tinha competição e que a gente se inscrevia. Se rolasse a música da gente passar, a gente ia lá e tocava. E engraçado, foi a primeira vez que eu pisei num palco. Dali pra lá a merda foi feita. Já não tem mais como sair, mas por aí, mais ou menos por aí.
Porque eu?
A gente tá indo em...
O mais velho é você, mano.
Eu não sou mais velho, não,
porque
cara.
Porque minha barba tá branca, não. Bom, então, beleza. Aqui é o Júnior Boga que tá falando. Seu Zé Moreira, bicho, obrigado. Pra mim é honra estar do lado dessa galera aqui. É um encontro de gerações, né? O Elias do meu lado direito, Zé Moreira do lado esquerdo, o Rony Brother, que eu tô conhecendo pessoalmente mais um tempinho agora, e o Nanovski, Nano Viana. Cara, a minha trajetória na rádio universitária... tem uma história e tem a história da música, né? Mas elas se misturam, porque o sonho da gente era sempre poder frequentar, né? O adolescente, ele quer frequentar a faculdade de alguma forma, e há 21 anos atrás, né, já faz toda uma diferença. A gente é da geração diferente, o Zé é um pouco mais velho que eu, entendeu? Então, a nossa geração é a geração que pegou as coisas, a informação chegava através da UFES, então a UFES tinha uma magia, né, como tem até hoje, acredito, para a nova geração também. Então, sempre nas proximidades, aqui rolavam as festas, rolavam os festivais e tal, proximidade com a Rua da Lama, aquela coisa toda. Então, sempre tive por aqui, comecei em 92, tive uma primeira banda de reggae no Espírito Santo, chamada Banana Reggae, fui convidado e etc. Depois, Java Roots, 8 anos, agora em carreira solo e tal. E a Rádio Universitária sempre foi um amor, assim. Em 99, eu fui convidado para fazer um programa, para criar um programa. Nesse momento, eu criei o Beco do Reggae. Fiz em parceria com dois caras e em 2003 eu deixei o programa para correr mesmo o lance de estar solo, de estar, né, buscando outros horizontes, né, dentro do meu trabalho, que era música, produção e etc. Fui para Belo Horizonte, 4 anos e meio, volto e vejo a efervescência da rádio universitária intacta, assim, a magia intacta. Então, estar aqui hoje, para mim, é um grande orgulho, um grande prazer poder tocar minha música aqui hoje, ter um programa novamente na rádio, né, boca.com na meia-noite, enfim. É emocionante estar aqui, cara. Se você está ouvindo, está no trânsito, você pode saber que a energia que está aqui já está calor, 18 graus, mas está muito legal. Então é isso, cara. A gente está aqui para fazer essa história juntos.
Nano? Eu acho que o Elias ainda está na minha frente, cara. Tá, não, porque a princípio, eu não sou nem daqui, né, bicho? Sou do Rio. E comecei a carreira em 2003. Acho que o Lion Jump começa antes disso,
não,
né?
Não, mas pode já tá falando, já.
já comecei, né? Então, comecei a carreira aqui com a galera da banda dos Cinco Nós em 2003. Comecei na música com 18 anos. Antes disso, eu nem gostava de... Não curtia muita coisa e tal. Comprei meu primeiro violão com 18 anos. Só fui aprender... Acho que daqui a alguns anos eu aprendo, realmente. Mas... E aí, eu vim pra Vitória pra morar aqui em 2000. E comecei a frequentar os bares, a assistir o Java Roots, assistir a galera do Java Roots, curtia pra caramba os shows deles. Apesar, porque a primeira banda que eu realmente gostei daqui foi o Pé do Lixo, que eu assisti os caras na MTV e tal, e depois vim conhecer essa magia incrível que rola, e dessa galera hiper talentosa que a gente tem aqui no estado. Enfim, nunca fui da UFES, mas por meio do Rogerinho, convidou a gente pra vir conhecer aqui o programa de rádio, e ele foi o primeiro camarada a tocar a nossa música. Que a gente não tinha nem CD, a gente tinha gravado um EP com 3 canções e tal. Ele tocou aqui Runas, Y, Canabiais, que são as canções, foram as primeiras canções da banda e tal. E foi muito bacana. E aí, desde então, desde 2003 até agora, a banda continua fazendo bastante show, continua trabalhando bastante, compondo. A gente entra em estúdio agora, em junho, pra fazer o nosso próximo trabalho. Enfim, e curtindo muito. É muito bom estar aqui e rodeado de tanta gente talentosa. E a gente espera que os artistas acreditem mais em si mesmos.
Com certeza. Elias, chegou a sua vez.
Não tem jeito, né? Enfim, envolvimento com a música, pelo que me recordo, tenho desde os 7 anos lá, porque meu pai tinha aquela viola velha lá e tal. Aí eu comecei a pegar algumas notas com ele, alguns acordes com ele mesmo e tal. Aí, enfim, fui a partir dali, fiz algumas aulas com alguns maestros, quando criança ainda e tal. Fiz na época era, acho que era EMES, Escola de Música do Espírito Santo. Aí fiz 2 anos lá e tal. Mas assim, muito criança mesmo, assim, tipo 9 anos, 10 anos de idade e tal. Aí conheci alguns amigos, tive o primeiro contato com a música de rua, que foi ali com a música do Legião Urbana e tal, violão, aquela pegada de violão que ainda não tinha aquela coisa, era muito no escrito ali e tal. E aí tive aquela pegada com aquele contato com a rua e tal, e comecei a fazer roda de viola e tal, e ali criei amor. E conheci o rock and roll, e criei apego pelo rock and roll, e montei uma banda de rock and roll e tal. E era rock and roll e tal. E foi assim durante um tempo, não aguentava escutar reggae.
Que assalho,
o nego tocava reggae, eu falava, preto, pariu, desculpa a palavra, mas falava, pô, essa música é muito chata, cara. A música é só a mesma coisa e tal. Eu ficava naquela que era assim e tal, eu não conhecia. Aí foi que comecei a... Aí eu encontrei os amigos do Lion Jump e tal. O Rony é tecladista, pianista do Lion Jump e tal. Encontrei com essa galera na escola. Foi um encontro assim esporádico, a gente estava lá e todo mundo montou uma brincadeira lá e começamos a fazer um som no recreio e tal. Aí, pô, dali, pô, vamos trazer um instrumento para fazer um som de verdade. Beleza, trouxemos um instrumento e começamos a brincar tocando de tudo, rock and roll. Como era em escola, rolava até aquela
balão mágico,
os besterol, né? Rolavam uns negócios bobeiras e tal, tá ligado?
Beleza.
Enfim, os clássicos, né? E foi assim durante um bom tempo, até que assim, durante um meio ano, assim, a galera falou, vamos montar uma banda, bicho, vamos montar uma banda e tal. E, pô, vamos escolher o nome da banda e vamos escolher um estilo, porque a banda tem que ter um estilo. Aí a galera falou, vamos tocar reggae. Eu falei, pô, tocar reggae, bicho, reggae, nada a ver. Aí, enfim, aí me apresentaram o Bob Marley. E aí eu fui conhecendo a música. O primeiro reggae que eu conheci mesmo foi o reggae do Bob e tal, que eu fui na Curva da Jurema. já tava rolando na curva da Jurema.
Aquelas terças bombásticas, né?
Bombásticas, né? Júnior Boca.
Essas horas eu fico calado.
Os caras do Herança e tal. Aí, bicho, eles tocaram uma música, Soul Rebel, que foi a primeira música que eu ouvi na vida de reggae, assim, que eu... Meu irmão, quando chegava o refrão... cara, chegou a arrepiar até hoje. Porque a parada foi muito tocante, assim. Falei, caramba, eu ouvi com ouvido diferente. Pô, joguei o ouvido, falei, que isso, cara. Muito bonito isso. Aí eu voltei pra casa com a Concepção. Aí beleza, aí montamos o reggae. Beleza, vamos fazer o reggae, a banda de reggae. Lion Jungle. Aí montamos tal. Fizemos Não, aí primeiro aconteceu o show. Ah, vamos fazer um show. Aí pintou um show lá em Jacaraípe. Aí na hora de fazer o show, o nome era Lion Jungle. Na hora de fazer o show, tinha um outdoor enorme. Que o cara digitou o nome errado, botou Lion Jump. E aí já tinha sido divulgado pra caramba já aquele nome, uma galera festa, chegamos na porta do Rock, Rock bombado e o outdoor gigante, Lion Jump, Comando Caia.
Não sei.
Não me pergunte disso.
Sem dinheiro reggae.
Nessa
época aí,
Lion
Jump, Comando Caia.
Comando Caia, meu irmão.
Que Javarruas. Macucos.
Enfim, aí, bicho. Aí eu vi aquela... Foi outro contato que eu tive bem legal com o reggae, foi o show do Comando Caia, que eu vi, conheci o reggae roots. Legal. Eu conheci o reggae, mas eu não conheci o reggae roots. Eu conheci o Bob Marley, mas assim, uma banda de reggae roots, assim, ao vivo, não tinha visto ainda. Só ali na curva e tal, mas não era uma banda ensaiada. Ali curva sempre foi muito jam session. Aí eu vi aquela cena ali e falei, cara, é isso aí. Tal, aí, beleza. Aí gravamos o tempo. Primeira música gravada em sistema MD ainda e tal.
Que eu já roubei, tá? Você sabe.
É?
Já roubei.
Aí o Júnior Boca foi, inclusive, o primeiro cara que tocou nosso som. Foi o Júnior Boca.
É mesmo?
Foi, você foi o primeiro. Você e a galera do Beco do Reggae que tava aí contigo aí. Então, foram os primeiros, mas eu lembro. Foram os primeiros a tocar o som do Lion. E se a parte de lá pra cá, pelo menos tem 12 anos agora. O Lion já fez 12 anos, dia 26 de janeiro. E pelo menos 12 anos a gente tá junto.
Exatamente.
Aí, né? Universitária.
Exatamente.
E agora,
massa,
prazer imenso dividir esse som aí com esse...
Vamos compartilhar, aqui. Cara. A gente tem que compartilhar.
Pra caralho.
Saber da história, agora eu tô sabendo de coisas que eu nunca soube. Agora
tá ficando emocionante.
Só lembrando que nós estamos conversando com o Júnior Boca, Elias Santos, vocalista do Lion Jump, com o Nano Viana, vocalista da banda Cinco Nós, e com o Zé Moreira. A gente também está com a presença do Rony, também do Lion Jump. Eles vão se apresentar nesta sexta-feira no show em comemoração aos 24 anos da Rádio Universitária. O evento, que também faz parte da calorada cultural da UFES, será às 7 horas da noite no Teatro Universitário. Já que a gente está falando dessa ligação com a universidade, como começar na música, Zé Moreira, você tem um projeto muito bacana, que é um grande incentivo para quem começa hoje na música independente, o projeto Papo de Compositor, não é mesmo?
É, a gente, na verdade, o projeto é coletivo, né? O Júnior aqui, o Júnior é o cara do hoje do dia, não tem jeito, né? O Júnior também faz parte desse start desse projeto, e que na verdade a gente estava em casa e tava meio brabo assim, porque não tinha nada para tocar e tava pintando umas coisas, uns projetos aí de estado, de prefeitura, e a gente sempre limado. A gente falou, bicho, vamos pra praça tocar, não foi isso? E aí, pô, sentamos em casa, tomamos uma cerveja e começamos a conversar, e depois fomos lá pro Bar Caianas, em Jardim Camburi, pra batizar o projeto. E assim, pô, a gente fez um negócio do bolso, né, com som ruim, cara, com... Porra, mas foi um negócio tão emocionante, tão pô, tinha tanta energia, a energia tava tão legal ali, e até um pouco de revolta mesmo por não encontrar mercado... Que, cara, foi um negócio tão fantástico que a gente fez os 7 primeiros shows, depois fizemos um show aqui, foi no Teatro do SESI, né? Um show junto. Não, galera.
As apresentações primeiras foram no Semune 4, isso, no auditório do Semune. A gente está indo pro Caiana agora, né? Nessa. O encontro do Caiana é porque a galera gosta da Caiana, entendeu?
Isso, exatamente.
Se a Caiana tiver madura, então, nós vamos moer. Né?
Aí o que acontece? Como rolou um interesse de virar um projeto de extensão, né? A gente cedeu o nome para a galera e acho que é muito legal que continue sendo, que continue com esse nome, que continue rolando o que está rolando. Só que agora a gente sentiu a necessidade de voltar para voltar para o bar, de voltar para a rua, sabe, de tirar um pouco de dentro da universidade. E esse foi o lance, esse é que é o grande lance do projeto, sacou? E está acontecendo, inclusive hoje, daqui a pouco lá no Caianas, Júnior Boca, não falei que ele era o cara da noite? E Anselmo Groove, a gente vai estar lá para assistir.
Porque hoje é o dia certo, no lugar certo, na hora certa, de novo.
Bom, só lembrando que o evento, o show de sexta-feira que acontece no Teatro Universitário é um evento gratuito, o acesso é permitido a todos, mas desde que as pessoas têm que pegar um convite, ou lá na hora, ou se quem quiser se preparar e pegar com antecedência, é só vir aqui à Rádio Universitária que os convites estão disponíveis para todo mundo. Eu queria dar uma pausa nessa conversa para ouvir um pouquinho... Vamos começar com Lion Jump, acho que sei, pode ser?
Pode ser. Bacana.
Bacana.
Vai ver que gosta de mim de um jeito especial. Esse sorriso vai comigo aonde estiver. Já não estou tão só quando está perto. Minha vida, encontrei o amor. Encontrei a vida em você, minha vida. Encontrei o amor. Vai ver que gosta de mim de um jeito especial. Este sorriso vai comigo aonde estiver, sim. Já não estou tão só, não, quando está perto. Já não sei pra onde ir. Penso que é você, meu grande amor. Encontrei a vida em você, minha vida. Sim, encontrei o amor. A vida em você, minha vida. Sim, encontrei o amor. Da-da-da. da 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 da.
Estamos apresentando Revista Universitária.
Bom, o Revista Universitária de hoje é um programa especial e nós estamos conversando com Júnior Boca, Elias Santos, vocalista do Lion Jump, com Nano Viana, vocalista da banda Assim Com Nós, com Zé Moreira, também com o Rony, também, que é do Lion Jump. É, eles vão se apresentar na sexta-feira, não é isso, Karen?
Isso mesmo, a sexta-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Universitário. Lembrando que os ingressos podem ser retirados aqui na Rádio Universitária até às 6 horas da tarde. Ou então, no próprio dia, você já passa lá e pega seu ingresso para assistir o show e aproveitar a festa com a gente.
Exatamente, assistir aos shows, né? São vários inúmeros shows com essa galera bacana e maneira que a gente está aqui, podendo, tendo oportunidade de conversar um pouco. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação com rádio, assim, qual a importância do rádio hoje dentro do cenário independente, assim.
É máxima. O programa que o Boca faz, cara, é um programa extremamente interessante, porque as pessoas podem mandar os pedidos via Facebook, né, pra ele, e ele toca o que a galera quer. E a divulgação que a gente tem é sensacional. Além de gerar renda pros compositores, né? Uhum. Simplesmente você... eu sou da UBC, por exemplo, então toda vez que minha música toca, eu recebo por isso. É trimestralmente, né, que a gente recebe parada. Então, cara, o rádio é extremamente importante, sempre foi, sempre será, independente de qualquer coisa.
Com certeza. Só lembrando, cara, que me ligaram aqui, já me dando já a esporra aqui. E quem me apresentou foi meu amigo Joelson, um grande abraço aí, que me apresentou o Bob Marley, foi o Joelson. Quem te apresentou o Bob Marley?
Foi.
Você é o culpado, meu compadre.
É, sua mãe sabe desse cara.
É verdade, um grande abraço aí pra Joelson. E a rádio, cara, pelo menos assim, não tem como. O músico sem... Imagina um músico sem a rádio, né, cara? Não tem como. Principalmente uma rádio aberta, assim como a universitária, né? Que é uma rádio que não cobra jabá pra tocar e tal. Rola muito isso. Né? Então, assim, eu sou grato a toda a equipe que já fez parte, que já ajudou o Lion Jump aqui dentro da rádio, e não só o Lion, como a cultura musical capixaba, enfim.
O que eu acho legal, assim, da rádio, eu acho que pegar um gancho aqui que eu acho que ninguém vai falar... É o lance, cara, da música não tem interferência da imagem. Então você tá ouvindo mesmo a música, né? Se você tá no trânsito, ou se você tá com um fone, ou se você tá no ônibus, ou se você tá em casa, pô, você tá ouvindo a música e fica aquela história que não tem interferência nenhuma. Então você saca arranjo, saca pegada e você consegue gostar muito mais da música. Eu acho que o mundo tá muito voltado para a imagem hoje, sabe? E a rádio, assim, eu pelo menos sinto essa necessidade de vez em quando quebrar um pouco com a história do rádio, entendeu? Uhum. Acho que essa onda é legal da gente ver.
Concordo com o Zé.
Eu também concordo e acho que a visualização muito forte, muito poderosa, né? Meio que deixa a gente um pouco turvo, assim, ofusca um pouco nossa ideia em algum momento. Mas, por outro lado, eu acho que a Rádio FM, uma estação de rádio, tem uma importância fundamental dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade que demanda espaços para se expressar. Uhum. Então, a partir do momento que você... que a voz da população, né, que a voz das pessoas não chega até as... Né, no momento que essa informação não gira, que ela vem direcionada, ela vem faccionada, então isso é muito perigoso. Então a rádio universitária tem essa delicadeza e essa, ao mesmo tempo, não é delicada, né? É um lance assim que, né, é uma coisa que essa permissão, como o Rogerinho já me falou uma vez, a rádio universitária é uma rádio laica, né? É um estado laico. Aqui não tem crente, aqui não tem católico, aqui não tem nada. Aqui tem comunicação, informação, procura. Então, esse é o papel da rádio FM, no caso da 104.7, fazendo 24 anos, se você for colocar. Então, são duas décadas, né? Se a gente começar a estudar as décadas, Então a gente pode ficar aqui mais uns 3 programas falando, filosofando, etc. Mas para mim, a Rádio Universitária é o que a gente tem de mais precioso atualmente na comunicação. E para mim, pessoalmente, representa a minha liberdade. A minha liberdade enquanto cidadão, enquanto ser humano, de acordar, poder chegar aqui e aprender a usar as palavras também. Não é porque a rádio é pública que vai chegar aqui e vai meter a boca, porque, tipo assim, erros que talvez eu tenha cometido no passado, lógico, pela minha própria, porque, pô, hoje eu sou radialista, né? Me tornei radialista também, enquanto músico. Tô falando porque eu sou da casa, tenho um programa aqui, uhum. E tenho um carinho, tenho um apreço tão grande, me sinto tão responsável que isso modifica a minha vida, modifica a minha ótica, etc. E eu tenho certeza que cada cidadão sente isso. Quando consegue, quando liga, quando pede, quando recebe um abraço, olha só, um abraço para DJ Bombril que está ouvindo, né? Os precursores do reggae no Espírito Santo, etc. Então a Rádio FM é fundamental quando está na mão do povo. Então, é isso.
Pegando o gancho do que o Júnior está falando, junto com a importância da rádio, né, e desse veículo de comunicação, o que aconteceu nesse momento de globalização, onde que antigamente o que você falava para um raio aí de tantos, de X ouvintes, hoje você, através da junção dos meios, através da internet, você fala para o mundo inteiro. Eu estava conversando com o Cris ali agora e a gente ficou simplesmente assustado com o poder que tem isso aqui. A gente às vezes não se dá conta, porque a gente de Moçambique, a gente dos Estados Unidos, e é o mundo inteiro ouvindo através da internet. Então, além da importância da rádio, a responsabilidade do que se fala na rádio. Eu acho que isso, esse papel vocês cumprem com muita responsabilidade, o Júnior, vocês, que a gente está sempre ouvindo. Então, quer dizer, a gente também quer parabenizar vocês como ouvintes também, que nós somos, e é essa importância do falar e do falar aquilo que realmente é pertinente.
Perfeito. Com certeza, você citou essa questão da internet, além dessa questão da web rádio que consegue atingir, sim, muito mais gente ainda. Tem a questão da divulgação do trabalho de vocês também, através de MySpace, SoundCloud. Como é que vocês disponibilizam o trabalho de vocês através da internet?
Hoje, qualquer artista que esteja fora das mídias digitais, que a gente chama, no caso, né, Facebook, Twitter, e todos esses veículos onde nós estamos inseridos, eu acho que como que eu poderia dizer...
Fora da realidade.
Fora da realidade, né? Eu acho que todos nós, como artistas, estamos inseridos nesse contexto. Seja um fanpage, seja qualquer uma dessas formas, uma dessas ferramentas para estar diminuindo esse espaço entre o artista e o ouvinte. E o Lion Jump utiliza isso através de uma página, do fanpage, através do Facebook, do Twitter. Eu acho que isso já virou um pressuposto básico, né, Zé?
Para desespero das grandes corporações, né,
pra
cara?
Para desespero, cara.
Na verdade, pra agora desespero. Eles estão cada vez mais perdendo o domínio, né?
Totalmente.
Porque tem um domínio que é ideológico em cima disso. Total. Porque essa história de botar esse monte de porcaria no mercado é ideológico, é para deixar as pessoas burras, sem pensar, o caramba, quatro. Só que a internet veio quebrar isso. A gente tem só que tá ligado, cara, para manter mídias como rádio, entendeu? Para segurar essa onda, porque na verdade esses caras daqui a pouco vão querer cobrar por isso, porque eles não vão, cara, as oligarquias elas não conseguem perder o poder com facilidade. E a gente tem que começar, sabe, a cada vez mais usar essas ferramentas para que isso seja uma coisa que se multiplique
de forma mais profissional e responsável.
Exatamente,
né?
Exatamente. Lá, quanto colocar, mais, exatamente.
A gente vê muita coisa mal feita aí na internet, a gente vê muita coisa que na verdade é um tiro no pé. Aquilo que você acha que hoje você está comunicando para 3, 4, 5 pessoas, tá um vídeo que você coloca mal feito, 30 mil, 40 mil pessoas visualizam. Né?
Posso pegar alguns sobre isso aí? Também tem uma questão, cara. Às vezes a banda nova, né, falando de divulgação, né, a galera nova tá muito... Bota na internet, beleza. Aí bota na internet. Aí às vezes tá muito ruim. E aí não tem ninguém, porque o pai não vai falar que tá ruim, o brother não vai falar que tá ruim. Mas o verdadeiro amigo vai falar, bicho, tira, que tá ruim pra caralho. Tira, bicho. Então, às vezes, é complicado. Então, eu penso que essa responsabilidade tem que ser criada. Isso faz parte da educação também. Então, isso faz parte da... Eu acho que é um gancho de cultura,
ainda,
né? Cara. O cara é novo. Então, o cara... Se a gente não administrar isso, vai chegar uma hora que você vai ouvir uma parada muito ruim tocando bicho, aqui ou em qualquer outro lugar no mundo, e alguém vai falar, nó, irada. Aí, aí vai falar assim, porra, porque é o mais curtido, é o mais legal.
Exatamente.
Então, essa é uma questão que eu quero colocar. O mais curtido é o mais legal?
É, em paralelo, né? Até o mais ouvido é o melhor, o mais, né, o mais escutado, não sei, eu acho que esse paralelo não existe.
É, esse é um ponto positivo da universitária, que não se vende a isso, né, a esse papel, né, de reproduzir aqui.
É, o bom da universitária é que ela toca música.
Por falar em toca música, então agora nós vamos escutar Entre o Breu e o Vagalume, de Zé Moreira.
Mente absorto, escrevendo torto sobre coisas retas, no limiar da verdade do todo, meu barco sem velas, meu ar sem flechas, entre mim um mar remoto, em minha alma um navio, ando entre o parto e o porto, entre o alto mar e o aborto. Esperando uma porta, uma fresta, pro pouco de sol que ainda resta, apagar a vela. Esperando um indulto, uma resta, pro gole que ainda me resta, partilhar a festa. Andando entre a bela e a fera, entre o pelo e a serra, entre o breu e o vagalume, a bem da moral do monstro, do abismo ao alto, desejar em mim. Mente absorto, escrevendo torto sobre coisas retas, no limiar da verdade de um todo, meu arco sem velas, meu arco sem flechas, entre mim um mar remoto, em minha alma um mar puro, ando entre o parto e o corpo, entre o alto mar e o aborto. Esperando uma porta, uma fresta, pro pouco de sol que ainda resta, apagar a vela. Esperando um minuto na resta, pro gole que ainda me resta, partilhar a festa. Andando entre a bela e a fera, entre o pelo e a cela, entre o breu e o vagalume, a bem da moral do mau costume, do abismo ao alto, me tornar em mim.
Revista Universitária.
Bom, só lembrando que nós estamos aqui conversando com o Junior Boca, Elias Santos, vocalista do Lion Jump, o Rony do Lion Jump também está aqui, com o Nano Viana, vocalista da banda Cinco Nós, e com Zé Moreira. Além disso, estamos com o Eduardo Bombril também na linha ao vivo. DJ Bombril, boa noite.
Boa noite. Lembrando que o Diego Bombril, o Boca, estava falando aqui que foi um dos primeiros caras a apresentar o Beco do Reggae, o programa aqui da Rádio Universitária.
Ele que emprestou os CDs, o primeiro programa apresentou, nós dois apresentamos, eu e Bombril. Na verdade, Bombril ficou atrás de mim, enchendo o saco, querendo mexer na mesa, mas eu falo, Bombril, pelo amor de Deus, eu já tô nervoso, dá licença. Mas é o responsável por ter entrado no, o programa ter entrado no ar tão rápido. Foi uma época muito legal. Bombril, tá no ar. Fala alto.
Olha, meu amigo, essa história é bem bacana. Eu queria parabenizar vocês aí por esse programa. Tá muito bacana, tá bovinho aí. Não consegui chegar no, desde o começo, não ouvi o alô de Boca aí, mas foi muito bacana. É, a gente ouvir, a gente sempre gosta de falar de rádio e saber que a gente faz parte dessa história. Desde esse começo aí que Boca falou, tem uns 12 anos, onde ele foi me procurar e falou, vamos lá, eu quero fazer um programa. E eu não tenho muito CD, colabora aí. Eu falei, meu acervo é seu, vamos começar e operar, a gente vai ajudar a operar e na locução a gente dá um apoio. Começou. E aí foi até que tá até hoje. E, inclusive, temos muita história para contar nesse meio aí, que enquanto eu fui para outra emissora, eu tinha um programa na extinta Rádio Transamérica e a gente conseguiu fazer um feito inédito até o momento, que foi botar a rádio no ar, não sei se ele contou isso já, ao vivo em algum programa, mas ele pode só explicar melhor o que foi, né?
Eu nunca contei pra ninguém isso, não pode. Fala, Bombril, fala aí, Bombril, fala mais, Bombril.
Então, isso aí que você falar, você fala, mas é bem bacana a gente participar aí, porque o rádio, eu tava conversando isso com o Boca um outro dia, o número de ligações era durante o programa, tinha um programa de 2 horas. A gente chegava a quase 200 ligações durante o programa, a pessoa tinha um CD ou um ingresso de um show super concorrido, no caso da gente era reggae, né? E a gente tinha esse número de ligações onde o atendente ficava cansado de atender telefone, mudava, fazia o revezamento com o outro, e isso aí acontecia toda semana, era direto, o número de ligações muito grande, a gente não interagia, a não ser falando com o ouvinte no telefone, porque não existia redes sociais, não tinha como você interagir com o ouvinte. Hoje em dia você tem essa gama aí de oportunidades, onde você pode interagir e ter o feedback, né, que é importante na comunicação, você saber o que você está fazendo, se está agradando ou não, ou se está indo pelo lado certo ou não. Então a gente passou esse momento e fez essa transição e agora está aí na rádio, podendo, igual um grande exemplo, fazer o maior programa interativo que eu já vi, onde você conversa, tecla através da rede social e ainda o ouvinte, ele consegue ouvir a música que ele quer, sem preconceito, totalmente miscelânea musical, qualquer vertente musical, e você consegue fazer isso aí, o que não era possível naquela época. Então tem essa divergência do número de ligações que tinha, para ganhar um CD, que no caso, quando eu falei isso, era música que antes você que tinha, disputava a tapa, o CDzinho, que ficava esperando chegar, e hoje você baixa aí da internet, você tem esse acesso a comprar música, e tem essa diferença. Queria deixar esse depoimento aí, que eu acho muito legal, e tô ajudando de alguma forma com essas informações.
Um salve aí, Bombril, gratidão total.
Meu amigo.
Elias Santos.
Beleza, você sabe do que eu tô falando.
Sei muito bem. Festival de Reggae Capixaba aí, mil correrias, acompanhei.
Você vai ligar agora pra ganhar o CD do Lion Jump pela ligação atrás da
outra. Isso aí, Bombril, muito obrigada pela sua participação aqui na Universitária. Só lembrando que sexta-feira acontece o show em comemoração aos 24 anos da Rádio Universitária, às 7 horas da noite, no Teatro Universitário. E como é que a gente faz pra pegar os ingressos, Rafael?
Bom, quem quiser se antecipar, logo é só chegar aqui na rádio, que os convites estão aqui, então podem vir várias pessoas, quanto quiser, que a gente está aqui de braços abertos, mas dá também para pegar lá na hora, quem quiser chegar ao evento e pegar o convite por lá, também dá. Mas é interessante se antecipar para evitar qualquer tipo de problema, já que a entrada só pode ser com convite. Eu queria, já que o show vai ser no teatro, vocês são músicos, vão saber falar isso muito melhor do que eu. Como é que é uma preparação, assim, para um show no teatro? Tem uma adaptação? Tem alguma coisa diferente por causa da acústica, alguma coisa assim?
É o seguinte, eu acho que cada um tem a sua vibe. Eu, assim, acho que você deve adaptar ao espaço que você toca. Assim, por exemplo, formação, sei lá, eu sou um cara meio maluco, então se entra um integrante na banda, pô, eu já fico com vontade de mudar o arranjo todo. Porque realmente eu acho que a música, uma música que é feita com três instrumentos é diferente da que é feita com quatro, da que é feita com cinco, da que é feita com um. Então, eu acho que, cara, todo trabalho que a gente vai fazer demanda um estudo prévio, mesmo que seja, sabe, que não seja uma coisa que dure muito tempo, mas eu acho que você tem que se ligar nessa história mesmo do que vai acontecer, do que vai rolar, do que vai acontecer ali, de quantas pessoas vão estar tocando com você, né? Do que você vai tocar naquela formação que você está fazendo. Então, eu acho que tem todo um cuidado, né? Uma preparação para fazer o show. Eu penso assim, essa é a minha vibe de fazer as coisas, sacou?
Eu sou metaleiro mesmo. Se o teto não cair, tá massa. Rogerinho, segura a onda. Rogerinho já deu carta branca e a gente vai fazer um show completo, full mesmo. Logicamente, aí vai a mão do músico, né? O cara tem que ter um pouco de bom senso. Com e a gente certeza. Não vai ter nenhum, vai desaber. E tá aí, com um repertório novo, músicas do 2010 do Botocudo, músicas novas, estreando a banda nova, primeiro show totalmente autoral, né? Que é a Madeira, então oficializando que agora, quando tiver com a banda completa, será Júnior Boca e a Madeira. Banda composta por Beto Bala, Augusto Magrizano, teclado, Beto Bala, bateria, Jorge Marçal na guitarra, Túlio Pizol no outro teclado, e eu cantando e tocando baixo. E essa banda está disponível para Elias, se ele quiser fazer Elias e a Madeira, só que eu seria o baixista. Ok? E Zé Moreira, Nano Viano, estão todos, né? Podem ligar, participem. E é a primeira vez que eu vou tocar no Teatro da Universitária, tô feliz demais, contente pra caramba. E eu tô assim, né, cara? Tirando uma onda aqui hoje, né, velho? Tô saindo, tocar. Feliz de estar aqui em casa, bicho. Muito bom.
Eu, em relação a show de teatro, eu sou muito ligado com a questão do público no teatro. Ele vai para te ouvir, ele vai para perceber o que você vai fazer, qualquer palavra, qualquer detalhe, qualquer arranjo. Sou muito ligado nisso, e eu procuro passar pro pessoal da banda essas delicadezas, essas sutilezas de você tocar no teatro. É diferente do Boca, que vai chegar lá e meter o cacete. Eu já sou mais tranquilo e procuro. Não é por isso que o show do Cinco Nós vai ser um show morto, vai ser um show frio, não, nada disso. Mas a gente vai procurar colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque é o tipo de show que a gente gosta de fazer também. Enfim, e é isso. Eu sou muito ligado com essa questão de bom senso musical.
E qual é a relevância de trazer para dentro da universidade o que é produzido culturalmente no estado? Como vocês veem essa questão?
É importantíssima essa questão, porque eu mesmo não faço parte da universidade. Nunca estudei aqui na UFS e tal, mas tenho adquirido, com o decorrer desses anos, um conhecimento musical, e conheço vários amigos aqui da própria universidade e tal, e acredito que, de alguma forma, a minha música também tenha
dedicação.
O contexto social tal, e que é preciso, necessário para, sei lá, para a sociedade em si tal, e aqui dentro é o local onde se formam opiniões, né, cara?
É um público formador.
Formador de opinião, justamente isso.
É um público, além de ser formador de opinião, é o nosso público-alvo também.
O local onde querendo a cultura ou não, tem que ter
é um grande público-alvo de todos nós. Que é a formação de base da juventude, da grande parte, eu acredito que seja jovens, né? E que amanhã vão. Até me assusta às vezes, quando eu comecei a tocar com essa rapaziada 12 anos atrás, eu me lembro de você realmente tocando na curva, e eu ainda era muito menino e comecei a tocar naquele momento. E hoje eu falo para algumas pessoas: ah, você lembra da curva? A pessoa não tem a mínima ideia do que seja aquele movimento. Então hoje aqui na UFES, essa importância desse público da UFES é de estar no dia de amanhã dizendo desse movimento que aconteceu hoje para aqueles que um dia não tiveram oportunidade de assistir nesse momento. E é um público realmente muito importante para todos nós.
Eu queria só colocar aqui só rapidinho que é o seguinte, cara, nós vivemos num país onde a cultura é muito inacessível porque é muito cara. e trazer a cultura para dentro da universidade, é tornar a cultura barata e acessível para todas as pessoas. Eu acho que isso é legal para caramba.
Acho até que tem pouco, né?
É pouco, exatamente, porque já tem uma estrutura montada e tem uma estrutura só, não só física quanto mental, né? Pelo fato da universidade. Então, eu acho que esse é o grande lance de trazer de novo, né? Porque a gente já fez isso, é um caminho que foi e volta, mas eu acho que tem que continuar essa história, sabe? De vai e volta.
Ou seja, fica aí o nosso convite, nós, músicos, da galera vir compartilhar essa boa ideia com a gente na sexta-feira. Compareçam.
Com certeza. Vamos ouvir A Cidade que Cresce, de Júnior Boca?
E a Madeira.
Pra mim a hora certa pode vir depois. Tenho calma e paciência, posso te dizer que tudo passa de repente, você nem vê. Um dia desse tava mal querendo me dar dor, e vem você, mas que legal, dizendo qual vai ser. Eu tenho dito pra mim mesmo, ainda saio nessa. Como é que eu posso resistir aqui, tá bom a peça? Talvez pra mim a hora certa pode vir depois. Se tenho calma e paciência, posso te dizer que tudo passa de repente, você nem vê. Um dia desse tava mal querendo me dar bem, e vem você, mas que legal, dizendo qual vai ser. Eu tenho dito pra mim mesmo, ainda saio dessa. Como é que eu posso resistir aqui, tá bom a peça?
Demora longe.
Estamos apresentando Revista Universitária.
Bom, nós estamos aqui nos estúdios com Júnior Boca, Elias Santos e Rony, os dois do Lion Jump, com o Nano Viana também, vocalista assim com nós, e com o Zé Moreira. Nós estamos aqui conversando porque sexta-feira, no Teatro da UFES, vai ser realizado um show em comemoração aos 24 anos da Rádio Universitária. Nosso tempo está um pouquinho corrido, eu queria fazer uma última perguntinha. Como que vocês veem o cenário musical capixaba hoje, assim? Vocês que estão inseridos dentro desse meio.
Precisa melhorar muito.
Concordo.
Apoiado.
Demorou.
Mas olha só. Não é por falta de qualidade. Não é por falta de qualidade dos artistas, não. Os artistas são muito, muito bons. Mas, cara, eu acho que a galera precisa parar de ter medo de tocar a sua música. Eu vejo uma porrada de artista quando você vai pedir uma canção dele pra ele apresentar e fala: eu vou tocar uma musiquinha aqui que eu fiz. Pô, bicho. Sacou? Se for pra gozar, goza com seu pau, deixa de gozar com os outros. Sacou? Mostra o que você veio a fazer.
Continua balando.
No momento, só atendo o registro.
Ou seja, coragem. Coragem. Mostra o que vocês vieram fazer, cara. Vocês são bons.
Cara, mas é isso aí. Essa visão tá certa, mas o que eu acho que, bicho, vai além disso ainda, cara. É questão de governamental mesmo, é questão de cabeça cultural, sei lá. A parada fica igual o ano passado aí, que tava todo mundo trabalhando, ganhando um dinheirinho ali na Rua da Lama tocando, e veio a prefeitura, embargou todo mundo, deixou ninguém trabalhar. Aí quer dizer, tipo assim, não vou botar nome aos bois, mas, pô, acho que agora... Cheguei, fiquei 6 meses fora, fiquei trabalhando fora com música, porque aqui tava difícil, fiquei e fora tocando todo dia. 6 meses tocando todo dia. Cheguei tem 1 mês e meio. Aí cheguei, tô me readaptando,
cara.
Tá
um mês e meio sem tocar.
Tô sabendo de novidades. Não, toca amanhã. Posso fazer uma propaganda? Toca amanhã no Biritas. Aí na Rua da Loma ali.
Tá voltando.
Aí, sim, mas... Tipo,
tô esperançoso ainda.
É isso, cara. Acho que a questão é.
Eu acho que esse é um papo pra outro programa.
É,
né?
Outro.
Vamos marcar outro programa pra falar sobre isso, porque.
Isso é verdade.
Vai muito mais pra questão, assim, de suporte e apoio mesmo, assim, até mesmo a quem apoia a música, porque, por exemplo, até não é apoio somente à música, apoio a quem apoia também. Por exemplo, o cara abriu. Quer botar um estabelecimento dele uma música ao vivo. Isso é cultura, cara.
Uhum.
Isso, tá ligado?
É, falta às vezes bom senso das pessoas que abrem o estabelecimento colocarem o estabelecimento próprio pra música.
Também,
né? Porque
né,
ele coloca então... você ali na entrada do banheiro, próximo da esquina.
É uma questão cultural, né, cara? É uma questão... Vai longe.
Ou como o Zé falou, isso é pauta pra... pra mais umas 3 horas de programa.
Eu queria aproveitar um minuto só e dizer o seguinte, cara. A gente precisa mesmo é de um pouco mais de humanidade. Vou querer, sem querer ser sensacionalista, aquele mané que quer pagar geral, sabe? Nada disso. É tipo assim, realmente, porque a gente está aqui entre família, o Elias tocou num assunto aqui super pertinente, quer dizer, está voltando para a Rua da Lama. E no dia que a Rua da Lama que aconteceu, um ano já se passou, as pessoas têm memória curta, mas as nossas contas não param de chegar. Então a gente tem que se alimentar, a gente tem que comprar, porra, ter um plano de saúde, ou tá em dia com o SUS para poder, né, se de repente ter seu carro para levar teus instrumentos. E isso aí é uma coisa que... Filho, principalmente, saca? Então o que acontece é que a gente às vezes fica vedado de ser realmente valorizado. Então eu acho que falta um pouquinho de humanidade, sem querer tirar onda, nem colocar... climinha, ao contrário. Então é isso, cara. E eu agradeço a todas as pessoas que, se não fosse o nosso público, velho, se não fosse a galera, então eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, todos os ouvintes da 104.7, nossos ouvintes, nossos fãs, por que não dizer assim, uhum. Nossos amigos, principalmente nossa família, bicho. E obrigado, sacou?
Pela... E que estarão lá na sexta-feira assistindo a gente.
Sexta-feira,
que é gratuito, certo? E vai estar aqui, como é que é o nosso do ingresso mesmo?
É só vir aqui a Rádio Universitária, quem quiser pegar antecipadamente, que os convites estão aqui disponíveis para qualquer pessoa, para qualquer um. E lá na hora também vai estar disponível, mas é bom as pessoas se anteciparem e já garantirem o seu convite, porque só pode entrar com um convite. Bom, nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer ao Rony, ao Elias, ao Boca, ao Zé Moreira, ao Nano. Muito obrigado. E para encerrar o programa, Karen, o que, que a gente vai ouvir?
Nós vamos ouvir Cinco Nós, Memória RAM.
Apresentou Revista Universitária, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Universitária FM.